os raios das lanternas elétricas de bolso que o empresário punha à sua disposição. A luz crua não incomodava de modo algum, embora não pudesse dormir, sempre cochilava um pouco com qualquer luminosidade e a qualquer hora, mesmo na sala superlotada e barulhenta. Com esses vigilantes, estava sempre pronto a passar a noite toda em claro, a trocar gracejos com eles, contar-lhes histórias de sua vida errante e depois escutar as deles. Tudo para mantê-los despertos, para poder provar-lhes que não tinha nada comestível na jaula e que jejuava como nenhum deles seria capaz. Mas era de manhã que ficava mais feliz do que nunca, pois então, por sua conta, era servido aos vigilantes um café da manhã suculento, ao qual eles se atiravam com um apetite de homens sadios, depois de uma noite de trabalhosa vigia. Na realidade, não faltavam pessoas que queriam ver, nessa refeição, uma influência indevida sobre os vigilantes, mas isso era ir longe demais. E quando perguntavam a elas se porventura queriam assumir a vigilância noturna em nome da causa e sem o café da manhã, elas torciam a cara e conservavam suas suspeitas. Eu fiz a leitura de um texto que se chama O Artista da Fome, de Franz Kafka. Vocês estão ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, da Rádio Cultura de Curitiba, no quadro O Castelo de Kafka. O Artista da Fome é um texto publicado em 1922. Foi publicada uma coletânea que foi cuidadosamente feita pelo autor, como era de costume quando ele publicava as obras dele em vida. Como eu já disse várias vezes, a maioria das obras de Franz Kafka ele não esperava que fossem publicadas, mas as que eram publicadas ele era muito cuidadoso. E esse foi um texto em que ele foi feito com muito carinho por ele. Então, essa história, como vocês puderam ouvir o começo, é a história de um artista da fome, um jejuador que fica dentro de uma jaula e é vigiado o tempo todo. As pessoas passam para vê-lo cada vez mais magro e ele vai jejuando de forma constante. A regra colocada é que ele só pode jejuar por 40 dias e isso acaba deixando ele muito insatisfeito e muito chateado com essa situação, porque ele gostaria de jejuar mais. Tem um trecho que diz assim: é que só ele sabia, só ele e nenhum outro iniciado, como era fácil jejuar. Era a coisa mais fácil do mundo, ele não o ocultava, mas não acreditavam nele. No melhor dos casos, consideravam-no modesto, no geral, porém, um faroleiro ou simples farsante, para quem o jejum era fácil, porque ele conhecia a maneira de torná-lo fácil e ainda por cima tinha o topete de o admitir só pela metade. Ele era obrigado a aceitar tudo isso, mas no decorrer dos anos se acostumou. No entanto, a insatisfação o roía por dentro e nem uma única vez, depois de qualquer período de fome, tinham de conceder-lhe esse crédito, deixara espontaneamente a jaula. Esses artistas da fome, né, como a gente pode perceber nesses trechos que eu li, né, então eles jejuavam aí por 40 dias, e isso realmente é uma história que existiu, era muito comum na Europa e na América esses artistas da fome se exibirem para uma plateia, que se divertia em ver o jejum dessas pessoas, né? E isso aconteceu por volta do século XVII, e eles eram geralmente homens, costumavam se apresentar em turnês por muitas cidades e faziam esses jejuns, então, por 40 dias. Alguns, consegue, pelas histórias, saber que eram farsantes e que não jejuavam de verdade. Mas A gente sabe que realmente alguns faziam esse jejum. Porém, no conto, o que a gente percebe, né, é que os vigias, né, como eu li, vocês ouviram a leitura, os vigias deixavam o artista da fome sozinho para o ajudar, porque achavam que assim o artista da fome poderia enganar, né, e comer pelo menos alguma coisa. E ele, na história, a gente pode ver que ele até canta quando os vigias fazem isso, para que todos saibam que ele não está comendo mesmo que não tenha ninguém olhando. Então ele começa a cantar para que as pessoas saibam que ele não está comendo. Muitos achavam que ele poderia enganar, mas ele, na verdade, o que ele sentia muito, né, o artista da fome, que nessa história do Franz Kafka, é que ele se sentia enganando o público, não porque ele comesse escondido, mas porque num determinado ponto da história a gente vê que, na verdade, ele não tinha fome nenhuma e não desejava se alimentar, ele não tinha desejo nenhum de se alimentar. Então ele sentia que ele estava enganando o público, não porque ele estava comendo escondido, mas porque, na verdade, ele fazia esse jejum porque ele não tinha nenhum desejo de se alimentar, ele não tinha vontade nenhuma. Lendo esse conto, eu me lembro de uma frase de Schopenhauer, num texto que se chama O Mundo como Vontade e Representação, em que ele diz assim: todo querer nasce de uma necessidade, portanto de uma carência, logo de um sofrimento. A satisfação põe um fim ao sofrimento. Todavia, contra cada desejo satisfeito, permanecem pelo menos 10 que não o são. A insatisfação, ela faz parte da nossa vida, como nós percebemos no texto de Schopenhauer. Não há um objeto que nos satisfaça por completo, e isso pode ser extremamente criativo quando alguém procura vários caminhos para ter um pouquinho de satisfação. Então, né, dessa forma a gente procura muitas vezes, né, construir coisas, construir uma história de amor, nos matriculamos numa aula de yoga, temos um filho, procuramos uma religião. Porém, percebemos ao ler o conto que o artista da fome não encontra satisfação nenhuma. Ele vive em constante satisfação e o que ele diz no final do conto é muito angustiante. Não é nenhuma virtude para ele a arte de jejuar. Ele só jejua, pois nenhum alimento o agrada. E nisso ele sente que engana todo mundo, pois o que as pessoas pensam que é algo louvável, né, que é uma virtude, na verdade é uma incapacidade de gostar de qualquer alimento. Esse conto me lembra também o romance de Madame Bovary, que é um livro literário muito famoso e conhecido como Romance dos Romances. Nas duas histórias, tanto no conto de Kafka quanto de Flaubert, né, no Madame Bovary, os personagens permanecem insatisfeitos até a morte. Porém, a personagem Emma tenta até o final encontrar alguma satisfação. No conto de Kafka, isso não acontece. O personagem, ele se entrega de bom grado à incapacidade de poder se alimentar. Então, para quem não conhece a história de Emma, ela é uma, na história, no romance Madame Bovary, ela é uma moça muito sonhadora, que na juventude ela lia muitos romances, ela vivia no campo e ela foi educada em um convento. Ela acaba se casando com Charles Bovary porque ela imaginava, né, que ela poderia viver todas as aventuras amorosas que ela lia nos romances. Só que isso não aconteceu. Ela se casou, né, eles passam a viver juntos, o marido, ele era muito dedicado, era afetuoso, ele se sentia muito feliz com a esposa, não tinha nenhuma preocupação. Só que Emma, a princípio, se sente encantada, mas depois ela começa a não se sentir mais feliz. Ela tinha muitos sonhos, né? Então, como ela lia muitos romances, ela não procurava ter uma vida rural, né, como ela viveu no campo, e uma vida tranquila. Ela vai se sentindo cada vez mais irritada com a simplicidade de Charles, né, que era o marido, com a falta de ambição dele, né, e ele acaba frustrando todas as expectativas dela. E só que aí ela começa a encontrar algumas coisas, né, no romance, algumas coisas vão acontecendo em que ela vai se sentindo mais feliz em alguns momentos. Então ela procura outros homens, ela vai ter vários casos amorosos ao longo do romance, mas num determinado ponto da história ela se sente decepcionada com um de seus amantes. E por conta desses amantes, ela acaba fazendo muitas dívidas, né? Por conta dessa infelicidade constante, ela vai pulando de um amante para outro, de um relacionamento para outro, nada a satisfazia, nenhum relacionamento a deixava feliz, e ela foi contraindo várias dívidas, e ela acaba ficando desesperada, e aí um spoiler, né? Então quem não quiser saber, para por aqui. Mas ela se envenena e morre. Então, é interessante ver na história uma busca por satisfação que a cada momento é frustrada. Né? Em vários momentos da história, vários acontecimentos são colocados à frente de Bovary, que a fazem buscar uma nova chance de viver algo satisfatório e feliz. Então, é interessante que muitos comentadores vão dizer que o autor ele vai tentando colocar vários acontecimentos, várias situações no romance para fazer com que a Madame Bovary, que é a Emma, né, fique feliz, né, que leve uma vida mais interessante. Mas cada vez mais ela se frustra, seja com os amantes, com o marido, com a vida social, e depois acaba, né, como eu disse, contraindo uma dívida impagável que a leva a tomar veneno. Com o fim de um dos casos que a Emma teve no romance, ela expõe um pensamento interessante em que ela diz assim: de onde vinha, pois, aquela insuficiência da vida, aquele apodrecimento instantâneo das coisas em que se apoiava? Então, é um pensamento que ela coloca, né? Ela cria um questionamento momentâneo a respeito da insatisfação permanente que a acompanhava. Ela estava sempre insatisfeita, tinha a esperança de que cada acontecimento iria lhe tirar daquela tristeza, cada amor podia trazer uma aventura. Mas só que ela colocava sempre no outro a esperança de uma realização. Ela não conseguia criar alguma coisa a partir de si mesma e na relação com o outro. Assim, a cada momento ela se deprime novamente, contraía mais dívidas na esperança de que algo novo acontecesse. Tem um artigo de Harold Bloom, que se chama O Assassinato de Madame Bovary, no jornal Folha de São Paulo, em 9/4/95, em que ele diz assim: nós, de nossa parte, sofremos nossas perdas e ou conseguimos sublimá-las, ou ficamos mais duros depois. Emma está tão longe quanto possível do admirável aforisma de Nietzsche: o que não me destrói, me fortalece. Suas perdas vão enfraquecendo-a e acabam por destruí-la. Ela representa, sim, algo de teimoso que existe em nós, algo talvez de infantil, que se recusa a acreditar que um objeto possa estar perdido para sempre. No caso do artista da fome, não há questionamento nenhum. Ele continua até a morte sem conseguir se alimentar. Não há nenhuma tentativa de procurar algo. Há uma desistência. Eu vou ler para terminar. Eu quero ler o final do conto, O Artista da Fome. Eu sempre quis que vocês admirassem meu jejum, disse o artista da fome. Nós admiramos, retrucou o inspetor. Por que não haveríamos de admirar? Mas não deviam admirar, disse o jejuador. Bom, então não admiramos, disse o inspetor. Por que é que não devemos admirar? Porque eu preciso jejuar. Não posso evitá-lo, disse o artista da fome. Bem se vê, disse o inspetor. E por que não pode evitá-lo? Porque eu, disse o jejuador, levantando um pouco a cabecinha e falando dentro da orelha do inspetor, com os lábios em ponta, como se fosse um beijo, para que nada se perdesse. Porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo. Essas foram suas últimas palavras, mas nos seus olhos embaciados persistia a convicção firme, embora não mais orgulhosa, de que continuava jejuando. Limpem isso aqui, disse o inspetor. Enterraram um artista da fome junto com a palha. Mas na jaula puseram uma jovem pantera. Era um alívio sensível até para o sentido mais embotado ver aquela fera dando voltas na jaula, tanto tempo vazia. Nada lhe faltava. O alimento de que gostava, os vigilantes traziam sem pensar muito. Nem da liberdade ela parecia sentir falta. Aquele corpo nobre, provido até estourar de tudo o que era necessário, dava a impressão de carregar consigo a própria liberdade. Ela parecia estar escondida em algum lugar das suas mandíbulas. E a alegria de viver brotava da sua garganta com tamanha intensidade que para os espectadores não era fácil suportá-la. Mas eles se dominavam, apinhavam-se em torno da jaula e não queriam, de modo algum, sair dali. Esse foi o quadro, o Castelo de Kafka, no programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos. Boa noite.
Previsão do Tempo, poema de Aldélia Prado no livro Miserere. O espírito de rebelião, também chamado de tristeza e desânimo, começou de novo sua ronda sinistra. Sua treva e seu frio são de inferno. Por causa de maio, esperava dias felizes. Ensolarados até agora, só o recado de Albertina, escolhida para cantar Jesus é o pão do céu. Pão sem manteiga, Albertina. É bom que o saiba. É com ervas amargas que o comemos.
Quando está na hora de cair no mundo, quando já é demasiado tarde para lágrimas, quando as portas do tempo estão semiabertas e pela fenda consegue-se ouvir o som de uma música ou o murmúrio de duas senhorinhas cochilando algo ininteligível, é que está na hora de ouvir A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Poema de Manuel de Barros no livro Meu Quintal é Maior do que o Mundo. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios.
À noite, todos os gatos são pardos. É um programa de rádio que pretende muito menos do que se pode esperar, sem demasiada expectativa. Com uma narrativa pouco ambiciosa, mas sem estridências nem achacamentos, que menos do que um ato de compaixão é apenas uma analogia de uma forma de passar o tempo jogando dominó. À noite, todos os gatos são pardos. Procura ser um ato, se não de companhia, pelo menos de acompanhamento. Algo assim como um adereço sem valor de troca e, por isso, uma espécie de fetiche, de objeto de coleção inútil e sem preço. À noite, todos os gatos são pardos. É um modo de passar o tempo em tempos que não passam.
O que é o amor? Amor, do latim amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa. Ou, ai, essa definição, o que será que é o amor, hein? Talvez...
O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em ciclos, pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha, de filha. Amor é como um raio galopando em desafios. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho.
No final, alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato. Ou talvez seja um gambá. E é provável que seja um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos e entre as sombras todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima e essa hora é quando acabamos dizendo: aqui termina a noite, todos os gatos são pardos. Este foi o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.